Momento Cidade.
Que fazer uma boa refeição é um prazer, todo mundo sabe. Mas você sabia que se alimentar também é um direito? Tá lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação.
Morando em cidades onde normalmente não se produz alimentos in natura, a gente se acostumou a não participar do processo de produção dessa comida toda. Esse tipo de distância física impacta diretamente como enxergamos a distribuição desses alimentos. E é aí que entra a agricultura urbana. Um conceito que a gente já discutiu aqui no Momento Cidade e que volta à tona sempre que o assunto envolve mudar e melhorar a forma como produzimos e distribuímos alimentos nas nossas grandes metrópoles. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como a agricultura urbana pode ajudar no combate à desigualdade? Nesse episódio, a repórter Karina Taraziuk entrevista a pesquisadora Laura Martins de Carvalho, autora da tese Agricultura Urbana em Contextos de Vulnerabilidade Social na Zona Leste de São Paulo e em Lisboa, Portugal, orientada pela professora Cláudia Maria Bogos e defendida na Faculdade de Saúde Pública da USP. Olá, Karina!
Oi, Denis. Na conversa que eu tive com a Laura, ela me contou que estudou a agricultura urbana em contextos de vulnerabilidade social na Zona Leste de São Paulo e em Lisboa. Ou seja, o interesse inicial dela era entender como as pessoas em situação econômica desfavorável se tornaram praticantes da agricultura urbana e qual a sua relação com o poder público.
Eu olhei para as políticas públicas, para o setor público, como é que a municipalidade, a prefeitura de São Paulo administra a questão da agricultura urbana, empresas privadas também. Analiso também a trajetória de vida de agricultores e de agricultoras, de onde eles vieram, por que que vieram para São Paulo e o que os levou às hortas numa cidade como São Paulo.
Ao analisar São Paulo e Lisboa, a Laura fez comparações e aproximações entre a agricultura urbana praticada em cada cidade. No caso de Lisboa, ela percebeu que a prefeitura, que gerencia o projeto, tem um caráter mais regulatório. Em São Paulo não é bem assim. O projeto não tem continuidade. A Laura encontrou diversas falhas na administração.
A agricultura urbana em São Paulo é muito mais politizada. Você tem diversos grupos, coletivos, especialmente ligados aí à agroecologia, que desenvolvem práticas mais horizontais, participativas, que trazem questões, né? Por exemplo, a questão da estrutural da violência contra a mulher, uma vez que muitas agriculturas urbanas sofrem, né? Tanto com a violência social de suas regiões, tanto quanto íntima ou pessoal. E a agroecologia trabalha com a transformação dessas realidades.
Para conduzir essa pesquisa, a Laura realizou um estudo qualitativo fundamentado na observação participante. E ela explica melhor.
Eu utilizei a metodologia de observação participante, que é uma metodologia utilizada em pesquisas qualitativas, que permite uma descrição densa do contexto estudado, uma análise mais densa também. Então eu fiz essas entrevistas e eu fui participando das atividades.
Durante a nossa conversa, ela reforçou que temos muito que estudar e entender sobre as origens da agricultura urbana em São Paulo.
O contexto de vulnerabilidade social, no caso a Zona Leste de São Paulo, né, que é considerado uma região onde você tem bolsões de pobreza, de populações com baixo nível socioeconômico, alto índice de desemprego, alto índice de violência. De modo geral, são regiões onde você não tem tão fácil acesso ao alimento, a supermercados, né, principalmente ao alimento natural. Então, as hortas nessas regiões significam que as pessoas têm mais acesso ao alimento natural, os que são produzidos de forma orgânica também.
Mas quando o assunto é Lisboa, a Laura conta que lá encontramos esse tipo de prática nos chamados bairros sociais, equivalentes socioeconômicos à Zona Leste de São Paulo. São bairros de habitação popular, com famílias de renda mais baixa.
A ideia dessas hortas sociais em bairros sociais é que forneça, né, alimento para o indivíduo, mas não tem qualquer finalidade de geração de renda ou de inclusão social. É mais uma questão mesmo dessas pessoas terem acesso aí também a um alimento e tem uma função terapêutica também. E no caso de Lisboa, como é completamente institucionalizado, as pessoas têm que colocar o nome numa lista de espera para poder acessar a terra. E no caso de São Paulo, é completamente informal.
Para Laura, na Zona Leste não existe uma transparência ou clareza institucional. Para que agricultores consigam terrenos para plantar, eles precisam seguir o caminho informal e assinar um contrato de comodato, que é um tipo de empréstimo para uso. Esse contrato é instável e não oferece muitas garantias.
É sempre uma confusão em torno disso. E o que dificulta também o desenvolvimento dessa agricultura urbana, porque pessoas interessadas têm, mas não têm ainda esse caminho institucional formalizado.
A Laura também concluiu a importância de fornecer recursos para esse tipo de serviço. Para praticar a agricultura urbana, você não precisa apenas de um terreno, mas também de equipamentos, composteira, insumos.
Então tem esse aspecto técnico mesmo da produção e tem esse aspecto social e político, da politização desse agricultor, né, dessa pessoa, dele entender qual que é o papel dele nessa produção de alimento, em participar de conselhos populares, para entender como é que se dá aí essa participação popular democrática mesmo.
Uma pergunta que não pôde faltar na nossa conversa foi: onde e para quem esses produtos são vendidos? A Laura disse que isso varia. Os alimentos podem ser destinados à venda interna da comunidade ou a mercados e regiões centrais de São Paulo. Quando a venda é voltada para a comunidade, o preço é mais reduzido para que seja acessível a famílias de baixa renda e que, durante a pandemia, estão passando fome. Inclusive, existe uma parcela desses produtos que é destinada à doação. Mas outra parte dos alimentos é vendida a regiões centrais da cidade, por um preço mais elevado, é claro. Nessas regiões, produtos orgânicos são valorizados e é possível obter uma margem de lucro que será utilizada para novos investimentos dentro do projeto.
Algumas hortas conseguem encontrar um equilíbrio entre uma situação ou outra, mas tem hortas que falam: não, eu não quero vender para o centro, eu quero que a população local tenha acesso. Mas, ao mesmo tempo, não entra tanto recurso financeiro.
E com isso surge um dilema: vender os produtos por um preço mais elevado para regiões centrais com alto poder aquisitivo e que já tem acesso a produtos orgânicos, ou fornecê-los à população local, que possui acesso precário a alimentos naturais, mas sem obter grande retorno financeiro.
Então, talvez um meio termo entre vender para quem tem maior poder aquisitivo e, claro, ter a sua cota de doação, ter a sua cota de valor mais popular, né, para as pessoas terem acesso.
Outro ponto interessante notado pela Laura durante as entrevistas foi perceber a importância do protagonismo das mulheres no empreendedorismo agroecológico.
Tem essa característica ali, a Zona Leste, de um empreendedorismo popular, agroecológico, associado à agroecologia e às mulheres, né? Um protagonismo feminino muito grande. Isso foi um dado que eu não tinha previsto no começo da pesquisa, né? A questão de gênero na agricultura urbana e essa questão aí também, né? Das mulheres, do empreendedorismo, agroecologia, associadas também aí à denúncia das injustiças que essas mulheres sofrem.
E lá no começo, a Laura comentou um pouco sobre como a prática de agricultura urbana ajuda no combate ao machismo estrutural. Agora, ela vai explicar melhor como isso acontece.
Com todas as dificuldades que as mulheres enfrentam, violências estruturais, falta de recurso, abandono do Estado, violência comunitária, né, o marido abusivo, etc., essas mulheres foram se desvencilhando de situações que ameaçavam a vida delas e se literalmente, né, se libertaram de amarras ali culturais muito arraigadas, muito relacionadas aí com questões religiosas, né?
Com tudo isso em mente, talvez seja mais fácil compreender como a agricultura urbana pode ajudar populações marginalizadas.
A agricultura urbana, acho que opera em diversas formas, né? Tanto o caráter regulatório, né, como é o caso de Lisboa, em São Paulo, na Zona Leste, você tem aí esse caráter assistencialista, né? Você tem, enfim, ONGs aí que operam mais com caráter assistencialista, e você tem associações, redes que trabalham mais com caráter emancipatório e que causam essas transformações mais profundas aí, tanto subjetivamente quanto objetivamente na vida das agricultoras.
Para Laura, a agricultura urbana provoca transformações positivas. Com essa prática, a comunidade consegue ter acesso a um alimento natural e as pessoas envolvidas no trabalho têm a oportunidade de praticar um empreendedorismo popular e ecológico, e também a autonomia de realizar suas negociações.
O que cada horta quer? É vender a um preço X na região só ali na Zona Leste? Quer vender a um preço mais alto porque isso gera uma renda que pode ser investida de outra forma, estimular outros projetos sociais, outros projetos de horta, enfim. As possibilidades são inúmeras, imensas. A agricultura urbana, em contextos vulneráveis, só traz benefício.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é de Guilherme Calassa e André Leite, que também fez a composição musical com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Karina Taraziuk, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.